Louvor e gratidão seja ao Senhor. Também eu, da minha parte, desejo dar as boas-vindas a todos de coração no precioso nome do Senhor e expressar o desejo mais profundo do meu coração de que nós tenhamos nesses dias um encontro com Deus, que nós vivenciemos a Deus, que nós não apenas celebremos o Pentecostes, mas que vivenciemos o Pentecostes como os nossos irmãos e irmãs também o receberam no início. Eu estou convicto de que, se permanecermos na fé com a atitude correta, com a atitude bíblica correta em relação às promessas bíblicas, Deus cumprirá e confirmará sua palavra. Nós queremos nos concentrar na palavra nesses dias. Eu poderia dar as boas-vindas a todos vocês individualmente, mas coletivamente é melhor. E assim como o calor terreno nos aquece interiormente e também exteriormente, precisamos também do fogo do alto para que possamos descongelar espiritualmente. E é isso que nós precisamos. Estamos todos muito rígidos, estamos todos um pouco congelados, e o fogo do alto trará a solução. Dele está escrito: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O dia de Pentecostes não foi um dia de pregação ou tempo de espera, não foi um tempo de conversa, de discussão, mas um tempo de oração, um tempo de expectativa, um tempo de preparação interior para receber o que Deus prometeu. E nós temos, especialmente através do ministério do irmão Branham, e talvez eu possa aqui fazer um breve anúncio, que a irmã Branham partiu para o lar celestial no dia 12 e foi enterrada no dia 16. Ela também agora está com o Senhor, e somente podemos dizer: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Não precisamos estar de luto pelos mortos, mas pelo contrário, nós que estamos aqui ainda, talvez ainda tenhamos que passar por algumas provações, talvez algumas batalhas temos para lutar. Certamente não estamos tão bem quanto aqueles que já estão agora com o Senhor. Mas foi por meio do irmão Branham que Deus colocou a palavra em primeiro lugar nesse tempo. Muitos não gostaram disso. Eles têm vivências, eles colocaram as diversas coisas que lhes são de valor e preciosas, colocaram isso em primeiro lugar. Mas Deus enviou um profeta da palavra para chamar uma noiva da palavra. E sabemos que no Antigo Testamento a palavra veio aos profetas e eles trouxeram a palavra que eles receberam. Não eram profetas que tinham relatado de vivências e experiências, mas profetas aos quais Deus falava, que tinham comunhão com Deus. Eram profetas da palavra que previram o curso da história da salvação. E no Novo Testamento nós lemos que foram homens guiados pelo Espírito Santo que proclamaram aquilo o que nós agora ouvimos e vemos. Também sabemos que no decorrer dos quase 2000 anos, tantas coisas foram interpretadas e alteradas, de modo que o caminho para Deus foi quase bloqueado e se tornou intransitável. Mas Deus enviou um preparador de caminho antes da primeira vinda de Cristo, e ele enviou um preparador de caminho antes da segunda vinda de Cristo. As maiores vivências que tivemos, as coisas mais queridas que talvez, que pode ser as mais preciosas para nós, tem que estar de acordo com a palavra. A palavra de Deus é o padrão que devemos aplicar em todas as coisas. E aí se discernem os espíritos. Quando se trata de vivências, então pode-se ver de uma forma ou de outra, mas quando se trata da palavra de Deus, somente pode ser vista através do Espírito que inspirou os profetas para trazerem a palavra. Quem não a vê através do Espírito de Deus que a inspirou e a concedeu, ele vê de forma errada ou não vê nada. Uma das duas coisas. Somente podemos ver e reconhecer corretamente se tivermos a palavra de Deus revelada a nós por meio do Espírito de Deus. E Jesus fez a promessa de que o Espírito Santo virá e nos guiará em toda a verdade. E ele fala do Espírito Santo como de um professor. E ele diz, e ele lhes revelará o que está por vir. E ele tomará do meu e o declarará a vocês. Todas as vezes estão nas cartas ou epístolas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. A mensagem é dirigida ao anjo da congregação, pois assim está escrito no início de cada epístola, e escreve ao anjo da congregação. No final, não se trata de quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o anjo diz à congregação, mas o que o Espírito diz às congregações. Nós não vemos e ouvimos mais o homem que Deus usa como instrumento, nós ouvimos a palavra revelada pelo Espírito. Nós ouvimos o Espírito de Deus falando conosco. Mas hoje e amanhã queremos tratar da vivência pentecostal em detalhes, ou pelo menos na medida do possível, ler sobre ela brevemente nas Escrituras e também daquilo que o irmão Branham diz sobre isso, porque eu sei que há diferentes pontos de vista sobre o batismo no Espírito e sobre essa vivência sobrenatural. Se realmente quisermos ter uma vivência com Deus nesses dois dias, temos que estar prontos para deixar de lado todos os nossos pontos de vista. Temos que estar prontos para dizer sim de coração à palavra de Deus. Deus nunca se conformará a você e a mim. Nós teremos que nos conformar com a sua palavra, caso contrário, não funcionará. Em todas as congregações, em toda a direção de fé, as pessoas tentam colocar Deus no programa de alguma forma. Mas com a congregação de Deus é exatamente o contrário. Não somos nós que tentamos colocar Deus em um programa. É Deus que nos coloca em seu programa. Essa é a grande diferença. E talvez nem percebamos isso no momento, mas a diferença é realmente muito grande. Todos nós podemos fazer movimento religioso, isso existe em todos os lugares, mas congregação de Jesus Cristo só existe lá onde Ele, como a cabeça, chega à palavra, onde Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, onde Ele pode se revelar e falar conosco. Eu gostaria de ler de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 3, Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Em primeiro lugar, essa palavra até aqui. Aqui, o Senhor Jesus teve uma conversa de despedida com os seus. As últimas palavras que ele proferiu entre os seus antes da sua ascensão incluíam não somente a grande comissão, mas também a capacitação com o poder das alturas para poder realizar essa grande comissão corretamente no sentido de Deus. Somente podemos cumprir esta ordem missionária divina se tivermos sido capacitados, equipados com o poder divino. E vocês sabem, as perguntas humanas podem ser respondidas por seres humanos, mas perguntas divinas, Deus tem que responder. Então, as respostas humanas não adiantam nada para nós. Elas não nos satisfazem, pelo menos não a longo prazo. Elas podem nos parecer, no momento, ajudar um pouco. Mas então, chegará o tempo e a hora em que não será suficiente se seres humanos respondem perguntas divinas. E o belo da resposta de Deus é que ela não é de novo em palavras, mas na ação. Em Pentecostes, o Senhor não desceu e disse: sim, eu vos encherei com o Espírito Santo, como eu prometi. Não houve a repetição da promessa. Houve o cumprimento da promessa, a realização. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, o fogo de Deus caiu sobre cada um deles, e línguas lhes apareceram como que divididas pelo fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não uma resposta em palavras, mas uma resposta na realidade. O Verbo se tornou carne, o Verbo se tornou realidade. É assim que acontece com Deus. Vocês sabem muito bem que o Senhor, ele foi anunciado como Messias há milhares de anos atrás. Quando então o Espírito veio sobre Maria, a palavra se tornou carne. Ela se tornou realidade. As promessas foram resumidas e, de repente, o Salvador, que havia sido prometido tanto e tantas vezes, estava diante deles como resultado. A palavra de Deus sempre tem um resultado. E as promessas que se referiam ao Senhor foram cumpridas nele. As promessas que se referem à congregação se cumprem na congregação e através dela. E assim, somente nós nos tornamos a noiva da palavra. Fala-se muito nesse tempo e as pessoas pensam que são noivas da palavra quando se falam sobre a palavra. Não, isso não é. E, de novo, não. Somos noiva da palavra se a palavra da promessa se torna uma realidade em você e em mim. Então, nós somos noiva da palavra. O nosso Senhor, ele foi uma palavra que se tornou carne. E sabemos que Paulo escreve isso aos Efésios e diz: eu indico esse mistério para Cristo e para a congregação. Cristo e a congregação são um só. Ele é a cabeça e nós somos os membros. O que aconteceu com ele tem que acontecer conosco. E é isso que hoje à noite nós temos que reconhecer, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo no profundo íntimo do nosso ser. Enquanto ainda permanecemos indiferentes e dissemos: ó Senhor, encha-nos com o Espírito Santo, se isso é dito ou orado dessa forma, nada acontece. Mas se, de repente, fizermos violência ao reino dos céus, eu não quero dizer que um agora começa a falar mais alto que o outro, Deus não é surdo. Não se pode causar violência ao reino dos céus com barulho, mas com a fé. Todas as coisas de Deus são acessíveis com base na fé. Por isso, nosso Senhor diz, aos que creem, seguirão estes sinais e milagres. E quando o irmão Branham diz centenas de vezes, como se fosse uma vez, se esses sinais milagrosos não vos seguirem, então vocês não creem. Isso tem que nos atingir um dia. Isso tem que falar conosco um dia. Isso tem que penetrar em nosso coração como uma espada. E então constataremos que nos falta algo. E eu gostaria hoje de tomar a liberdade de ler do sermão do irmão Branham, série 2, número 6. Algumas passagens para que foi dado o Espírito Santo que falam precisamente sobre a vivência do batismo com o Espírito. Começarei no topo da página 17. Bem, dizemos isso agora e mostraremos a vocês mais tarde que somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo serão arrebatados. Já essa frase por si só já é como uma bomba. Estamos muito próximos do arrebatamento. E é isso que todos nós estamos esperando. Mas não que estejamos esperando em vão. Não que vamos lá procurar o óleo quando já é tarde demais. Agora é a hora de derramar o óleo do Espírito em nossos jarros. Agora é a hora de vivenciar a Deus. E eu sou grato que Deus ainda nos deixa vivenciar essas horas. Isso é apenas graça? Bom, dizemos isso agora e mostraremos a vocês mais tarde que somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo serão arrebatados. O restante dos mortos somente ressuscitará depois dos 1000 anos. Somente as pessoas cheias do Espírito Santo têm parte no arrebatamento. Deus nos deu o Espírito Santo. Uma palavra muito séria. E nós somos gratos por toda a revelação dos mistérios de Deus. Nós somos gratos por podermos ver Jesus Cristo como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, em sua divindade. Nós somos gratos que nessa última geração, como diz o irmão Branham, os mistérios de Deus nos foram revelados de Gênesis até o Apocalipse. Mas se conhecêssemos todos esses mistérios e tivéssemos toda a fé, que pudéssemos até mover montanhas, e não tivéssemos o amor, e agora ele vai direto ao ponto, o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Nós podemos, isso é a palavra de Deus, nós podemos esforçar quanto quisermos, isso não vai funcionar. Deixe-me continuar a ler. A citação. De acordo com as Escrituras, vocês não estão convertidos até que tenham recebido o Espírito Santo. Vocês creem para isso. O Espírito Santo falou com vocês. Vocês confessaram a Jesus publicamente. Então, assim, uma pessoa pode dar testemunho de Jesus. pode-se segui-lo. Mas a conversão do ser humano ainda não está completa, a não ser que Deus tenha colocado o seu selo sobre essa pessoa. E é por isso que Paulo escreve à congregação de Éfeso, no primeiro e no quarto capítulo: vocês estão selados com o Espírito Santo para o dia da vossa redenção. Aqui nos é dito, de acordo com as Escrituras, vocês não estão convertidos até que tenham recebido o Espírito Santo. Nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos crentes, nossos pecados foram perdoados. Isso é absolutamente verdadeiro, porque a Santa Escritura diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas aqui se trata de um pouco mais do que somente crer. Trata-se que a nossa fé receba a confirmação divina. Sabemos, está em Romanos 4, que Deus deu a Abraão a circuncisão como selo da sua fé. Esse foi um sinal externo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo para que possamos saber, ou possamos saber, que Deus aceitou o nosso arrependimento, nossa fé, nosso voltar-se a Ele. Por exemplo, quando nós nos deixamos batizar fielmente na água, então esse é o nosso passo em obediência a Deus. Mas a resposta de Deus é que o céu se abre e Ele nos batiza com o seu Espírito. A resposta divina selará a tua e a minha conversão. Não duvide da tua conversão, não duvide da tua fé, mas não fique parado nisso. Mas diga: Senhor, agora eu também quero dar esse passo contigo. Também quero ter essa vivência. Eu desejo receber a tua resposta. Eu continuo adiante a partir da página 18. Deus nos chamou por eleição. Vocês não estão contentes por pertencerem aos seus? Vocês hoje à noite não sentem o desejo em vossos corações? Eu quero o Espírito Santo. Tem que haver um impulso, um desejo interior que se torna tão forte. E o irmão Branham, ele pergunta aos ouvintes: vocês não sentem hoje à noite o desejo em vossos corações? Não algo que vos diz agora, que há algo mais profundo em dentro de vocês: eu quero o Espírito Santo, e ainda: Senhor, eu quero a Ti no meu coração. Esse anseio está em vocês, porque Deus escreveu os seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Se pertencemos àqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, então Deus coloca dentro de nós o desejo por aquilo que nos prepara para estar com Ele eternamente. E porque os nossos nomes foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo, Deus coloca em nós o desejo de sermos batizados com o Espírito Santo, pois isso é necessário para contemplarmos a sua glória. Isso está claro a partir desse sermão do irmão Branham. Vocês sabem, e eu não preciso enfatizar isso aqui, que Deus usou de muitas maneiras, especialmente evangelisticamente e doutrinariamente, profeticamente e assim por diante. Mas aqui nós temos um sermão diante de nós que é precisamente feita à medida para Pentecostes. Eu sou grato a Deus que não apenas ouvimos falar como profetas sobre os mistérios de Deus, sobre a cura dos enfermos e sobre muitas coisas, mas ouvimos falar também para a preparação da congregação. De que adiantaria a nós termos sido chamados para fora de todas as denominações se o chamado também não estivesse ligado com a preparação e recebêssemos a convicção do selo de Deus, o selo do Espírito Santo, para termos a convicção dentro de nós de que estaremos presentes na primeira ressurreição. E eu não pretendo hoje à noite pregar, eu somente pretendo enfatizar alguns versículos da Bíblia e desse sermão do irmão Branham. Eu espero que Deus coloque um desejo tão forte em seu coração e no meu que façamos violência ao reino de Deus nessa noite e digamos: Senhor, faça conosco o que tu fizeste com os nossos irmãos e irmãs naquele primeiro dia de Pentecostes. E quando ele fizer isso, então todos estaremos felizes. Ninguém precisará ficar mais triste. Citação. Todos os que o Pai me deu virão a mim. E a todos os que vierem a mim, eu lhes darei o Espírito Santo. Também isso é verdade. Deus é um Deus que doa com prazer. Ele nos dá dons de todas as formas. Isso é também chamado o dom do Espírito Santo. Se eu pudesse colocar em seu coração, com a minha voz, a importância do receber o batismo do Espírito Santo, ele só pôde pregar a palavra. O resto foi deixado com Deus e para as pessoas. Mas percebe-se que ele não somente abordou esse assunto levemente, mas que foi um assunto que ele tratou do fundo da sua alma para o bem do povo de Deus, para a preparação da congregação de Jesus Cristo. Ele não veio com uma boa sugestão, ele veio com a necessidade divina que essa vivência que nós simplesmente temos que ter antes do nosso arrebatamento. Página 21, citação. Vocês ainda não estão selados enquanto vocês somente creem nisso. Mas quando vocês realmente tiverem recebido o Espírito Santo. Portanto, há uma diferença entre crer no batismo do Espírito Santo e receber o batismo do Espírito Santo. Poderíamos deixar isso claro com muitos exemplos. Abraão creu a Deus. Ele sabia que a promessa feita a ele para Isaac seria cumprida, mas primeiramente foi somente uma fé. Mas quando o tempo se cumpriu,
A fé viu e experimentou a realização da promessa. E Isaac, ao qual a promessa se referia, estava lá. É assim que acontece com as promessas de Deus. Elas existem primeiramente como promessas nas quais cremos. Então é necessário, esse é o primeiro passo. Mas a partir dessa fé nas promessas de Deus, é preciso chegar à realização. Um outro exemplo, o Senhor disse, quem crer, esses sinais o seguirão. Podemos dizer centenas de vezes que cremos na cura dos enfermos, mas se não impusermos as mãos sobre os enfermos e eles não ficarem sãos, então essa é uma fé que ainda não encontrou confirmação. Uma fé que está baseada em palavras, mas que ainda não encontrou a realização. Que nós possamos entender nesses dias que uma noiva da palavra significa que a palavra de Deus dada para ela e dirigida a ela se cumpre e se torna realidade por meio dela. Também enfatizamos isso nessa viagem no último fim de semana. Onde quer que Deus tenha feito promessas, também chegou o tempo do cumprimento. E o tempo do cumprimento foi o produto, foi a coisa em si mesmo de que se tratava. Assim é com o batismo no Espírito. Aqui o irmão Branham diz, vocês ainda não estão selados enquanto vocês somente creem nisso. Mas quando vocês receberem, de fato, o Espírito Santo. Então, se o selamento é uma necessidade divina, e o selamento só pode acontecer por meio do Espírito Santo, então nós percebemos quão necessário é o recebimento do Espírito Santo. E eu digo a vocês, todos nós podemos nos tornar cheios do Espírito Santo nessa noite. Não precisamos esperar mais 10 dias. Basta nos abrirmos e nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele possa realizar. Citação. Somente assim vocês poderão participar da primeira ressurreição. Se o Espírito Santo vos der o testemunho, quando o Espírito Santo entrar em vocês. Essas são palavras que não podemos facilmente empurrar para a direita ou para a esquerda. São palavras que devem ter algo a dizer a você e a mim nessa noite. E vamos em breve vir a oração e dar a Deus a oportunidade de encher a todos nós com o Espírito Santo. Não pergunta como isso deve acontecer. Isso é coisa de Deus. Se eu tivesse que fazer isso, então vocês poderiam perguntar. Então eu saberia como faria. Mas como Deus faz, temos que aceitar da maneira como Ele faz, sem qualquer imaginação nossa. O resultado será sempre diferente do que imaginamos. Nenhuma vez sequer Deus fará algo da maneira que você ou eu imaginamos. Cada vez será diferente, mas sempre bíblico. Isso é muito importante. Citação. Agora, o Espírito Santo opera como no princípio a congregação é unida e produz a poderosa operação do Espírito Santo, como ele fez naquela época, as mesmas obras que foram feitas no princípio são agora manifestadas da mesma maneira. Aqui ele aponta para o início. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Assim como ele agiu no princípio, assim ele tem que agir no fim. Pois o fim tem que se tornar novamente como o início. Mas antes que ele possa agir dessa forma, nós, como crentes, precisamos vivenciar a realização da promessa. Não apenas para sermos portadores da promessa de Deus, mas como portadores dessa promessa, Deus quer torná-la realidade em nós. Abraão era portador da promessa. A promessa foi cumprida. Ela se tornou realidade. Você e eu somos portadores da palavra de Deus. Somos portadores das promessas de Deus. Nós fomos agraciados. Deus nos perdoou por meio do sangue do Cordeiro. Agora, Ele quer concluir nossa conversão. Ele quer responder com o seu Espírito. Os céus se abrirão e o Espírito Santo descerá. E se não formos apenas portadores da promessa nessa noite, mas crermos que Deus a realizará, então ela simplesmente tem que acontecer. Não precisamos mais esperar. Que maravilhoso. Citação, mais uma vez. Agora, o Espírito Santo opera como no início. A congregação está unida e produz a poderosa obra de Deus. Não é esta uma palavra maravilhosa? E podemos ver o paralelo com 1 Coríntios, o 12º capítulo, versículo 13. Todos nós fomos batizados em um corpo por um Espírito. Somos membros do corpo de Jesus Cristo. Entendam de uma vez por todas que Deus não pode fazer nada sem nós. Assim como a cabeça não pode fazer nada sem os membros, sem o corpo. Ele precisa de nós. Ele redimiu para si. Ele a comprou, adquiriu a congregação para ser a cabeça dessa congregação. Para poder agir por meio dos crentes individualmente, por meio de seus membros e para revelar o seu poder. E para isso, precisamos do poder do Espírito Santo. Afinal, trata-se de um reino divino e espiritual. Nesse reino, o seu e o meu trabalho não são necessários. Somente o agir do Espírito Santo. E Paulo continua escrevendo aos Coríntios: o dom de um é dado esse, ao outro é outro. E por trás disso está a frase que resume: mas todas essas coisas operam em um só e o mesmo Espírito, repartindo a cada um o dom segundo a sua vontade. E nós precisamos do agir do Espírito Santo. Sem ele, as mesmas obras que aconteceram no início não poderão acontecer. Sem ele, a congregação não poderá ser unida. As pessoas tentam ser seguidores e procuram ter seguidores e os atraí-los atrás de si, mas Deus une a sua congregação debaixo de uma cabeça, e Jesus Cristo é essa cabeça. E todos nós, como membros, nos deixamos unir a esse corpo glorioso do Senhor. Várias passagens bíblicas ainda poderiam ser lidas. Vamos chegar à conclusão de volta, finalmente de volta à Bíblia, e vamos ler um pouco adiante. Talvez, mais uma vez, a partir do capítulo 1, versículo 9, em Atos 1. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqui eu preciso parar por um momento. No final da primeira vinda do Senhor, quando ele estava prestes a entrar na glória, ele deu instruções finais aos seus discípulos. No momento em que ele foi tirado deles e desapareceu de sua vista, já estavam dois homens lá, vestidos de branco, e fazendo a promessa do seu retorno. Ele justamente tinha acabado de ser tirado deles, em um momento desaparece de sua vista, e no próximo momento vem o anúncio: este Jesus, que foi elevado do meio de vós ao céu, virá da mesma forma que vocês o viram subir ao céu. E depois se trata da vivência que necessitamos para estarmos presentes na segunda vinda de Cristo. Está aqui adiante, a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e assim por diante. Então está aqui no versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Eu poderia vos dizer, eu creio que está em Lucas, lá está que eles estavam no templo. Em Lucas 24, lá está no último versículo, e eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Mas aqui eles não estavam no templo. Aqui eles estavam no lugar, lá no cenáculo, onde já haviam estado muitas vezes com o seu mestre. No templo, certas coisas entravam e saíam. Lá haviam aqueles e outros e todos misturados. Eles foram para lá, onde eles frequentemente se reuniam com Jesus para esperar pela promessa. Nós não vamos aqui ou para lá em um templo ou em uma sinagoga. Nós nos reunimos no nome do Senhor, no lugar em que Ele sempre falou conosco pela graça. E nós não chegamos somente aqui para ouvi-lo falar, nós chegamos aqui para vivenciar o cumprimento da sua promessa. Aleluia! Isso nós temos que crer uma vez. Isso tem que nos alegrar interiormente. A fé não é uma coisa travada. A fé é algo muito alegre. E eu digo a vocês, querido irmão e querida irmã, se você quiser, nesses dias, ser cheio do Espírito Santo, então não te feche e nem te enclausure, mas abra-te e comece a louvar e a glorificar a Deus. Comece a agradecer ao Senhor por sua graça, e enquanto você agradece a Deus, virá a resposta, pois a fé é necessária. A fé não fica mendigando diante da porta. Quem bate a esse, a porta é aberta. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Portanto, temos que nos abrir interiormente. E as Santas Escrituras dizem: abra bem a tua boca e eu a encherei. E então, cujo coração está cheio, sua boca transbordará. Irmãos, nós não podemos nos dar o luxo de dizer: se vocês creem na mensagem do tempo do fim, então vocês estarão no arrebatamento. Nós temos que dizer a vocês que nós cremos na mensagem do tempo do fim de coração, e nós fomos separados, nós ouvimos o chamado de Deus e reconhecemos o ministério profético, mas nós precisamos do poder dinâmico do Espírito Santo para transformar os nossos corpos. E não há outra maneira. Sem isso, nós não conseguiríamos viver. Assim nós lemos: todos esses estavam ali de comum acordo e continuamente juntos em oração. Eles não falavam sobre isso, sobre aquilo. Eles estavam unânimes, juntos em oração, concentrados em um objetivo. E esse objetivo era receber o Espírito Santo. Eles não estavam esperando por duas ou três coisas diferentes. Todos tinham o mesmo objetivo, o mesmo anseio, o mesmo desejo. Suas orações se uniram, subiram a Deus, e Deus ouviu e respondeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quanto é conosco, como está conosco nessa noite? Para onde vão os teus e os meus pensamentos? Que eles possam ser colocados debaixo do controle de Deus? E é tão belo quando o irmão Branham, lá no filme, que muitos já viram, e às vezes, durante o culto de cura, no início do culto de cura, ele diz: agora eu tomo todo espírito sob o meu controle para a glória de Deus. Que somente o Espírito Santo possa agir. E que então todos os outros espíritos se calem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que o Espírito Santo fale, e o Espírito fala as palavras de Deus, e as palavras de Deus são o Espírito e são vida. Eles se tornam realidade diante dos teus e dos meus olhos. Gratos somos pelo falar de Deus. Somos gratos pelo cumprimento das Escrituras em Israel. Somos gratos pelo cumprimento das profecias em todo o mundo. Nós somos gratos pela palavra profética. Quando eu vos digo, todos nós não temos nada para reclamar, nós somente temos para agradecer, pois se agora já reclamamos, o que acontecerá então quando vierem os tempos ruins? No momento, não temos motivo para reclamar. Talvez, às vezes até pecamos, se hoje trouxermos todas as nossas necessidades pessoais, tudo o que nos quer empurrar para baixo, se trazemos para a cruz e descarregamos, jogamos aos pés de Jesus e dizemos: Senhor, Tu derramaste na cruz do Calvário o Teu sangue, Tu me redimiste e me chamaste pelo meu nome, eu sou Teu para o tempo e para a eternidade. E se falássemos: Senhor, Tu me elegeste desde antes da fundação do mundo, vocês sabem, temos que uma vez simplesmente derramar o coração em gratidão, não somente: ó Senhor, Tu sabes isso e aquilo, essa necessidade, essa aflição, etc. Não é assim que nós caminhamos adiante com Deus. Nós giramos então em torno do nosso próprio eixo e não saímos do lugar. Nós permanecemos no mesmo lugar. Se nós entregamos tudo ao Senhor e cremos na predestinação, que tudo em seu reino é feito de acordo com a sua vontade, e nós fomos colocados no seu reino, então tudo deve acontecer como ele deseja. Vocês sabem, quando o Salvador foi abordado com essa questão do Getsêmane e tudo mais, então foi Pedro, e não somente Pedro, o inimigo estava nele, que disse: Senhor, isso não te aconteça. Ele queria um caminho agradável para o seu mestre. Um caminho sem problemas. Um caminho sem cruz. Um caminho sem vergonha. Um caminho sem morte. Tal caminho você e eu podemos desejar para nós, mas receberemos algo completamente diferente. Você pode desejar para você o que você quiser, mas você vai receber somente aquilo que Deus planejou para você. Você diz: ó Senhor, eu quero que eu somente passe bem o tempo todo. Sim, mas como você então será preparado? Não, Deus fará o necessário na tua vida. Não mais e nem menos. E ele não permitirá que ninguém seja tentado além da sua capacidade, mas fará com que cada provação, cada tentação, cada aflição, cada tristeza, que tudo chegue a um fim que nós possamos suportar. E o Senhor sabe, mesmo se digamos frequentemente: eu não posso mais, ele sabe precisamente que nós ainda podemos, mas somente com a sua força. Eu digo a vocês, olhando para mim mesmo, eu já teria desmoronado há muito tempo. Mas quando eu olho para o Senhor, eu recebo nova força e eu vejo a congregação diante de mim, o povo de Deus que o Senhor chamou para fora com uma poderosa mensagem de amor e de ensinamento. Ó, que Deus possa nos alegrar nesses dias, que a alegria no Senhor possa se tornar a nossa força. E eu digo a você, está escrito, se louvarmos e glorificarmos ao Senhor, esse é o caminho que eu te mostrarei, assim a salvação de Deus. Não com resmungação, reclamação e lamentação. Com isso, você fica mesmo doente e todos que ouviram suas queixas e reclamações também ficarão doentes. Mas, se você interiormente lidar com isso e não sobrecarregar os outros, mas descarregar o seu fardo debaixo da cruz e deixá-lo lá, você e eu, nós todos, fazemos quase a vida inteira sempre o mesmo erro. Nós jogamos nossos fardos aos pés de Jesus. E antes de olharmos para trás, já estamos carregando de novo e carregando de novo. E vamos perecendo nisso. E jogamos lá o fardo de novo no chão e antes de perceber, estamos carregando de novo. Ele tomou sobre si tudo o que você tinha que carregar. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, tudo ele tomou sobre si. Nós precisamos nos tornar uma noiva da palavra. Uma noiva na qual a palavra da promessa para esse tempo se torne de fato realidade pela graça e pelo poder de Deus. E eu vos digo hoje, a palavra da promessa também não se tornou uma realidade no irmão Branham? O Senhor não disse, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que arderá como uma fornalha, nele os elementos se dissolverão nas chamas. Citei três passagens bíblicas em uma, 2 Pedro 3, versículo 10, Malaquias 3, versículo 19, ou Malaquias 4, versículo 1, e outro lugar, não importa. No homem de Deus que foi enviado para o chamado para fora, se cumpriram as escrituras e promessas que se referiam a ele e ao seu ministério. Na congregação, toda promessa que foi dada tem que se cumprir, que foi dada para os chamados para fora nesse tempo. E isso nós temos que ver. A palavra de Deus não foi cumprida apenas em João, como a voz daquele que clama no deserto. A palavra de Deus se cumpriu em nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus se cumpriu na congregação. A palavra de Deus está se cumprindo ainda hoje. Aleluia! Louvor e glória ao nosso Deus. Nós não podemos viver das vivências de outras pessoas. Nós temos que ter nossa vivência pessoal com o nosso Deus. Cada promessa é sim e amém. Palavra da noiva é uma... Noiva da palavra é uma noiva, a noiva de Jesus Cristo, na qual a palavra da promessa pode se tornar realidade. E Deus conceda isso a mim e Ele conceda isso a você pela graça. Então não precisamos sequer falar muito sobre isso, muito menos discutir sobre isso. Aquele que ainda está discutindo, ele sequer está no ponto ainda. Aquele que de fato foi tomado por Deus e chamado para fora e no seu coração crê, deixará a discussão à direita e à esquerda e olhará para Jesus e seguirá em frente e dirá, Senhor, eu entrei numa aliança contigo e o Senhor comigo. Eu quero te seguir aonde quer que tu vás. A congregação, no princípio, foi uma noiva da palavra, pois a palavra da promessa se cumpriu no seu meio. E com esse ser revestido de poder, começou todo o ministério, a manifestação dos dons espirituais, os ministérios e o poder de Deus em geral, que puderam então ser revelados na congregação e por meio dela. Vamos resumir. Estamos aqui nesses dias de Pentecostes, para termos as vivências que os nossos irmãos e irmãs tiveram naquele primeiro dia de Pentecostes. Eles haviam seguido o Senhor por tempo suficiente, haviam recebido o ensinamento, haviam suportado a crucificação, a calúnia, a traição, haviam deixado tudo para trás, haviam se recolhido com medo, pois estavam haviam só restavam alguns, haviam fechado as portas, mas o Senhor entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. E quando se cumpriu o dia de Pentecostes, os céus se abriram e as bênçãos de Deus foram derramadas. Eu ainda não li que os céus se fecharam. Eu ainda não li que Deus parou de abençoar. Pelo contrário, quase em cada pregação, o irmão Branham se refere a Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E dele disse João: ele é quem batiza com o Espírito e com fogo. E assim, hoje, nós podemos esperar isso. Alegrem-se em vosso Deus e deem graça ao Senhor de coração. Isso é a forma de receber. Talvez amanhã de manhã eu deixe tocar aqui, como o irmão Branham pediu no fim de uma pregação, ele orou para que todos que ainda não receberam o Espírito Santo, que para eles fosse orado. E vocês ficarão surpresos de que maneira isso aconteceu. Certamente, não da maneira como você e eu imaginamos. Se não ouvirmos aqui de amanhã, então vocês poderão ouvir na próxima pregação, de todas as formas, que nós enviaremos. Mas, por uma coisa eu vos peço já hoje à noite: não vamos nos reunir de perto e longe em vão, mas vamos dizer: Senhor, abençoa-nos, esteja conosco, cumpra a tua palavra em mim, sobre mim e por meio de mim. E se nós todos orarmos assim, dessa forma, e a oração se tornar cada vez mais poderosa, e de repente sai da sua oração para o Espírito de Deus, e a glória do Senhor desce e preenche a todos nós. Quantos, a partir das Santas Escrituras e das citações que lemos da pregação de irmão Branham hoje, quantos de fato reconheceram a necessidade de serem cheios, enchidos biblicamente com o Espírito Santo? Todos vocês? Vocês não precisam levantar as mãos, apenas seus corações para Deus e abrir suas bocas e dizer: Senhor, hoje eu reconheci, eu quero hoje ser enchido com o Espírito Santo. Se vocês disserem na oração: Senhor, eu sei que um dia o Senhor me encherá com o Espírito Santo, isso é algo muito vago, isso não é uma oração sequer de forma nenhuma, vocês podem esquecer isso. A fé não é uma fé uma vez, a fé é: ó, que tu pudesses crer, veriam a glória de Deus. Quando Marta disse: eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia, o Senhor ficou comovido. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, você não precisa esperar, e ele não precisa esperar até o último dia. Eu, a ressurreição, estou aqui. Lázaro, sai para fora. Não precisamos esperar mais. Jesus está aqui para nos encher com o Espírito Santo, para derramar o fogo de Deus sobre nós. Mas a única necessidade é estarmos unidos na fé, concentrados em oração no mesmo objetivo. Se alguém se sentir incomodado por outra pessoa que faz muito barulho, então a bênção já foi. Vamos hoje fazer cada um de acordo com a sua mentalidade. Sabe, algumas pessoas que, quando sentem uma dor profunda, elas choram, outras riem. Sim, as mentalidades são diferentes. Um reage assim e o outro assim. Um pula, o outro se senta. Um grita e aplaude, o outro deixa tudo passar em silêncio. deixe cada um da maneira como é, como Deus o criou. E a Bíblia diz: aceitai-vos uns aos outros como Cristo vos aceitou para a glória de Deus. Algumas pessoas que têm uma mentalidade que não se adapta também às minhas necessidades, mas são criaturas de Deus? Vamos deixá-los à vontade? O irmão Bruno disse: uma congregação não é um cemitério. Alguma coisa tem que ser ouvida lá. E se não há nada para ser ouvido, então isso é a morte. E congregação morta já é suficiente. Nós queremos vida de Deus, vida atuada pelo Espírito Santo, cumprimento das Escrituras, cumprimento da promessa, realidade no teu e no meu coração e vidas. Deus os abençoe a todos, pela graça. Amém. Amém.